Numa produção Rádio Senado, passamos a apresentar O Século XX no Brasil, 500 anos.
Com a eleição da Assembleia Nacional Constituinte, Getúlio se livrou da tutela dos tenentes e continuou a impor suas ideias. A novidade na Constituinte eram os 40 deputados classistas, sem voto, o que se mostrou um fracasso. Eram menos legítimos e despreparados diante dos outros 214 eleitos.
Se a Constituição de 1891 era copiada da norte-americana, a Constituição de 1934 saiu copiada da República Alemã do Weimar, que vigorou entre as duas grandes guerras. Era uma Constituição detalhista, que previa direitos sociais, sem acabar com os direitos e garantias da outra, a de 91.
Exemplo de instrumento social. A Constituição de 1934 garantia o direito à propriedade, desde que não fosse contra o interesse social ou coletivo. Foi uma carta que introduziu também o direito do Estado para intervir na economia, monopolizando setores estratégicos.
Era o dedo de Getúlio Vargas que começou ali a criar a burocracia federal brasileira, a tecnocracia nacional, que viria a conquistar mais e mais poder ao longo dos anos.
A Carta de 34 tinha a jornada de trabalho de 8 horas, o descanso semanal remunerado, a indenização ao empregado demitido sem justa causa e a proteção à gestante. Era o Estado Social criado no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, vinham junto vários sinais que indicavam o golpe de 37, que instituiu o Estado Novo, uma ditadura que durou até 45.
Getúlio procurou modernizar a cidade, industrializar o país. E para isso se compôs com a velha oligarquia rural. Reforma agrária? Nem pensar. Tanto que criou dois partidos. Um para a cidade, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que buscava afastar o povo da sedução do comunismo. E um outro partido para os coronéis rurais, o PSD, Partido Social Democrático.
Getúlio anistiou dívida de fazendeiros falidos, emprestou mais dinheiro a eles, devolveu fazendas de café hipotecadas junto ao Banco do Brasil. Por isso, ganhou das esquerdas um acréscimo ao seu apelido. Pai dos pobres, sim, mas mãe dos ricos. Além da legislação trabalhista, Getúlio criou os institutos de aposentadorias e pensões dos marítimos, dos comerciários, dos bancários, dos industriários. Estes institutos financiavam casa própria e prestavam assistência médica aos associados.
Olê, mulendeira, olê, mulenda, e a pequena vai no bolso e a maior vai no baná. Se chorar por mim não fica, só se eu não puder levar o fuzil de Lampião. Tem 5 laços de fita no lugar que ele habita, num fartar moça bonita.
Esta música do folclore popular, cantada por Volta Seca, virou um símbolo do cangaço estilizado pelo cinema. Mas a coisa era séria. O cangaço era o resultado do latifúndio e da seca no Nordeste, que deixava milhares de desempregados e sem terra. Para os miseráveis, só havia duas maneiras de sobreviver:
migrar para o sul ou entrar para o cangaço, para um dos bandos que vagavam pelo sertão invadindo fazendas, roubando e matando para comer. O próprio Lampião era um desses coitados. Virgulino Ferreira da Silva era filho de pequenos agricultores em Serra Talhada, Pernambuco.
A família dele foi toda morta pelos poderosos locais, os Saturninos e os Nogueiras. Virgulino e seus irmãos Antônio, Ezequiel e Livino tiveram que fugir para Alagoas e se juntar ao bando de Sebastião Pereira, o senhor, o mais famoso cangaceiro da época. Isto foi em 1918.
Mas logo Virgulino, com o apelido de Lampião, assumiu o comando do bando e espalhou terror no Nordeste por 20 anos. Atacou fazendas, vilas e até cidades como Mossoró, a segunda maior do Rio Grande do Norte, perto do litoral, e Sousa, na Paraíba e Limoeiro, no Ceará.
Pequenos bandos, de vez em quando, se juntavam ao de Lampião, como o de Corisco, o Diabo Louro e Macilon. Os bandos tinham tamanhos variáveis, recebiam adesões e tinham deserções. Lampião, por exemplo, saiu uma vez de Juazeiro, no Ceará, com 22 homens e chegou a Pernambuco com mais de 100. No ano seguinte, quando atacou Mossoró, tinha 53.
Até as mulheres do bando eram famosas, como Maria Bonita, mulher de Lampião, Dadá, mulher de Corisco, Sebastiana, mulher de Moita Brava, Enedina e outras.
Lampião e outros bandos tinham até acordos com alguns donos de fazenda. Não incomodavam ninguém, desde que dessem a todo o bando abrigo, roupas, comida e armas. Em 1925, em Juazeiro, os coronéis locais deram a Lampião armas e comida para que atacasse a coluna Prestes, que ia passar por ali.
Lampião aceitou, mas viu de longe a coluna passar sem cumprir sua parte no trato. Depois explicou, mais ou menos, o seguinte, claro que com outras palavras. Cangaço é um meio de vida. Nós não somos soldados e esta guerra aí não é nossa.
O bando de Lampião foi cercado e dizimado em Angicos, sertão de Alagoas, em 1938, depois de 20 anos de atividade. Era o fim do governador do sertão, do rei do cangaço, que foi decapitado com a mulher Maria Bonita. O cangaço foi romantizado em músicas e filmes por 2 ou 3 décadas depois disso.
Em 1935 veio o levante comunista chamado pelos militares até hoje de Intentona. Em abril de 1935, o ex-tenente Luiz Carlos Prestes veio desde Moscou com a mulher alemã Olga Benário para liderar a revolução comunista no Brasil.
Como assessores de Prestes, o governo soviético impôs o alemão Arthur Evert, um ex-deputado, que veio com o codinome de Harry Berger e passaporte norte-americano, e a mulher dele, Elise, e mais o argentino Rodolfo Gioldi. Mas Prestes trabalhava com informações e dados errados.
Em julho de 1935, formou-se a Aliança Nacional Libertadora, sob a liderança de Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa, e setores democráticos e nacionalistas. A frente denunciava que o governo Vargas cada vez mais se chegava para os lados do integralismo da extrema-direita.
Logo, logo, a aliança foi considerada ilegal, pelo medo que inspirava. Era a primeira vez que setores liberais se uniam aos comunistas, aos nacionalistas, aos sindicatos. E já havia também o quadro internacional de fascistas e nazistas contra comunistas.
Com a perseguição do governo contra a aliança, os comunistas resolveram então desencadear a revolução. Prestes acreditou na avaliação do secretário-geral do partido, Antônio Maciel Bonfim, codinome Miranda, neto do Antônio Conselheiro de Canudos. Ele garantiu que a revolução estava madura, havia apoio em quase todos os estados e que os operários iriam aderir.
Mas não aconteceu nada disso. O movimento foi deflagrado antes da hora pelos militares de Natal, no Rio Grande do Norte, no dia 23 de novembro de 1935. No comando, um sargento e um cabo. O próprio governador Rafael Fernandes foi posto para correr.
Foram 4 dias de uma espécie de mistura de governo revolucionário comunista e carnaval. O povo aderiu, invadiu os quartéis, roubou as fardas. Por decreto revolucionário, o transporte público passou a ser grátis.
Os cofres dos bancos foram arrombados e o dinheiro distribuído à população, uma festa. Mas 4 dias depois, o exército chegou, prendeu todo mundo e acabou com a comuna de Natal. Em Recife, o levante durou 24 horas e também foi sufocado.
No Rio, Prestes, Olga, Rodolfo Gioldi e Arthur Evert foram pegos de surpresa pelo levante em Natal. Mas não o governo e o comandante do 1º Exército, general Eurico Gaspar Dutra. Eles já tinham informações de traidores infiltrados entre o pessoal de Prestes.
O levante comunista no Rio começou às 3 da manhã do dia 27 de novembro de 1935. Ficou restrita ao 3º Regimento de Infantaria na Praia Vermelha e à Escola de Aviação Militar. Dutra cercou a Praia Vermelha e à 1 da tarde já tinha tudo sob controle, com a prisão do capitão Agildo Barata, tio do comediante Agildo Ribeiro.
Os traidores eram um casal alemão que veio junto com Arthur Evert e a mulher e que serviam de motoristas de Prestes. Eram, na verdade, agentes da Gestapo, a polícia de Hitler, e seguiam os passos dos conterrâneos Olga, Arthur Herbert e Elise. O embaixador brasileiro em Berlim, Muniz Aragão, tinha ótimas relações com o Terceiro Reich.
Esmagado o levante, era hora da caça a Luiz Carlos Prestes. Até a CIA participou. Os poderosos do governo Getúlio passaram a ser os generais Dutra e Góes Monteiro, e mais o chefe de polícia Filinto Miller, que tinha acesso a todas as reuniões ministeriais. Filinto tinha uma diferença pessoal com Prestes. Fora expulso da coluna Prestes em 1926, acusado de covardia e roubo.
Luiz Carlos Prestes e Olga Benário foram presos em uma casa da Rua Honório, no Méier, em fevereiro de 1936, às vésperas do carnaval. Um carnaval triste, com muita chuva e reprimido pela polícia política de Filinto Miller. Bailes só até às 10 da noite. Batalhas de confete nas ruas, só com autorização prévia e policiamento rigoroso. Beatriz Bandeira Riff foi uma das militantes do Partido Comunista, presas em 1935. Os livros Memória do Cárcere, de Graciliano Ramos, e Olga, de Fernando Moraes, informam que ela foi companheira de prisão da mulher de Prestes. Mas hoje ela garante que não chegou a encontrar-se com Olga Benário na prisão.
E lamentavelmente não fiquei detida tempo suficiente para conhecer Olga Benário. Eu fui libertada no dia 2 de maio e a Olga só entrou na sala 4 na segunda quinzena de maio, quando eu já não estava mais lá, portanto. Fica bem claro isso. Havia pessoas interessantíssimas na mesma sala que eu, cuja convivência era enriquecedora. Por exemplo, Nise da Silveira, né, que é uma figura extraordinária. A Maria Werneck de Castro, a Eugênia Álvaro Moreira, a Rosa Meirelles, uma bancária que era também muito interessante, que era Francisca, uma pessoa já de mais idade, bastante do que eu, era Francisca Moura.
O senador Roberto Freire, que chegou a ser secretário-geral do antigo Partido Comunista Brasileiro, hoje PPS, reconhece que o levante comunista de 1935 foi um erro. Mas ele próprio considera que o Partido Comunista simboliza a própria luta pelos direitos sociais no Brasil.
A gente contar isso como contou Ferreira Goulart, nada melhor do que um poeta. Ferreira Goulart, quando o Partido Comunista Brasileiro fez 60 anos, né, exatamente em 1982, ele publicou um poema em que ele dizia que eram poucos os que se reuniram para fundar em 1922. Exatamente 9. E ele diz que tiveram dificuldade, inclusive, em cantar internacional. Tiveram que cantar bem baixinho para que os vizinhos não denunciassem a polícia. E alguns daqueles delegados de alguns estados brasileiros não conseguiram chegar. Foram presos. Conseguiram chegar 9. E fundaram lá o PCB em Niterói. E depois de 60 anos, aí Ferreira Goulart termina dizendo o seguinte: faz 60 anos que isso aconteceu. O PCB não se tornou o maior partido do Ocidente, nem mesmo do Brasil. Mas quem constar a história do nosso povo e seus heróis, tem que falar dele, ou estará mentindo. Isso é interessante para dizer que nós cometemos muitos erros, e é verdade. Agora, ninguém pode contar a história da luta do povo brasileiro, luta que hoje ainda está inconclusa, luta pela reforma agrária, pela justiça social, por uma sociedade de maior dignidade, de menos excluídos, como hoje fala a igreja brasileira, não vai deixar de contar a história desses brasileiros que são tão patriotas quanto qualquer outro, e que alguns deram até a sua vida.
Depois disso, houve a ascensão do nazifascismo de Hitler, Mussolini e Franco na Europa e que deu na Segunda Guerra Mundial. E a escalada da direita no Brasil.
Regulieren Soldaten, Geschossen. Seit 5:45 wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten.
A versão cabocla do nazifascismo eram os integralistas de Plínio Salgado, que tentaram um golpe em 1937. Foi instituída uma Lei de Segurança Nacional, a primeira delas aqui no Brasil, e que deu base para a prisão de todo mundo que fosse suspeito do crime de esquerdismo.
Eram 17 mil presos políticos, inclusive intelectuais como Graciliano Ramos, Hermes Lima, Patrícia Galvão, Apagu, e personagens da cultura popular, como Mário Lago. O Partido Comunista mandou executar os suspeitos de traição, como a mulher do ex-secretário-geral Antônio Maciel Bonfim, Elza Fernandes, ou Elvira Colônio.
Mas há quem garanta que Elvira não traiu os colegas do Partido Comunista. Seria apenas uma moça de 21 anos, ingênua e analfabeta, vítima de um erro de avaliação de um tribunal secreto sectário, apavorado e acuado pela clandestinidade.
1935 foi também o ano da criação da Rádio Nacional, que viria a ser depois, nos anos 40 e 50, a Hollywood brasileira, uma espécie de TV Globo antes da era da televisão.
Este prefixo que nós vamos ouvir era usado na abertura e no encerramento das transmissões, e quando a rádio voltava ao ar depois de algum problema técnico.
Emissoras brasileiras da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil.
Vieram anos de chumbo. Getúlio Vargas, sob pressão dos generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, e sob inspiração nazifascista, instalou em 1937 a ditadura do Estado Novo. A base constitucional foi dada pelo ministro da Justiça, o mineiro Francisco Campos, o Chico Ciência, o primeiro dos juristas especializados em atos institucionais, os chamados legisladores das ditaduras.
Os governadores dos estados foram seduzidos por Negrão de Lima para apoiar o golpe. Negrão percorreu todos os estados em um hidroavião. Os pretextos para o alto golpe foram o levante dos integralistas em 37 e o Plano Cohen, uma grande farsa.
O Plano Cohen era o seguinte: o então capitão Olímpio Mourão Filho, devidamente orientado, forjou um plano de tomada de poder pelo comunismo internacional, uma espécie de Intentona 2, a missão.
Foi o pretexto final para o golpe do Estado Novo em 37. Para os liberais e as oligarquias, Getúlio argumentou que havia ameaça comunista de nova Intentona. Para a esquerda e também para os liberais, Getúlio disse que os integralistas ameaçavam tomar o poder. Os ideólogos do Estado Novo foram Francisco Campos, o Chico Ciência, o chefe do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, Lourival Fontes, e Azevedo Amaral. Vamos ouvir Getúlio Vargas anunciando o Estado Novo.
Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas uma abstração.
Muitos intelectuais aderiram. Os juristas Pontes de Miranda, Agamenon Magalhães, Oliveira Viana, Macedo Soares, Genolino Amado e Oswaldo Aranha, entre outros. Para governar os estados, Getúlio nomeou interventores como seu genro Amaral Peixoto, no Rio de Janeiro, seu concunhado Benedito Valadares, em Minas Gerais, Pedro Ludovico, em Goiás, Cordeiro de Farias, no Rio Grande do Sul, e Ademar de Barros, em São Paulo.
A censura era rigorosa. As músicas, as peças de teatro, os livros tinham que ser construtivos, positivos, enaltecer o trabalho e o país. Heitor Villa-Lobos aderiu ao regime e tratou de convencer os compositores a ser patriotas.
Por exemplo, um samba de Ataúfo Alves e Wilson Batista, que enaltecia a malandragem, teve a letra modificada. Dizia: o bonde São Januário leva mais um otário, sou eu que vou trabalhar. Mas acabou ficando assim.
Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar.
Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bom de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar.
Surgiram os sambas exaltação, como Glórias ao Brasil, de Zé Pretinho e Antônio Gilberto, gravado por Nuno Rolan.
Brasil, auricão querido, invejado pelo mundo novo, visitava o teu futuro, porque pretendiam dominar o teu povo. Surgiu Getúlio Vargas, o grande chefe brasileiro.
E em plena Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas namorou os dois lados, os aliados e o eixo nazifascista, procurando tirar o melhor proveito possível da guerra. No Brasil, ditadura e repressão. Getúlio denunciava os agentes da desordem.
Embora deixados ao abandono, os nossos trabalhadores souberam resistir às influências malsãs dos semeadores de ódio, a serviço de velhas e novas ambições de poderio político, consagrados a envenenar o sentimento brasileiro de fraternidade com o exotismo das lutas de classe. O ambiente nacional tem reagido sabiamente contra esses agentes de perturbação e desordem. A propaganda insidiosa e dissolvente apenas impressionou os pobres de espírito e serviu para agitar os mal-intencionados.
Mas vamos voltar a falar de música. A década de 30 foi principalmente a década de Noel Rosa. Vamos então ouvir mais Noel. Três Apitos tem o lirismo dos romances suburbanos do Rio. Foi composta para uma operária de uma fábrica de tecidos do Engenho Novo que o compositor tentava conquistar.
Da fábrica de tecido vem ferir os meus ouvidos. Eu me lembro de você, mas você anda sem dúvidas bem zangada e está interessada em fingir que não me vê. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, por que não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro? Você no inverno sem meias vai pro trabalho, não faz pé com agasalho, nem no frio você crê. Você é mesmo artigo que não se imita quando a fábrica apita, faz reclame de você. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, por que não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro? Faço junto de um piano esses versos pra você. Nos meus olhos você vê que eu sofro cruelmente com ciúmes do gerente impertinente que dá ordens a você.
Estamos apresentando o século XX no Brasil, 500 anos.